Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. Es quatro paredes, o mundo estercorário do Rio. Velhos viciados à procura de emoções novas, fufias histéricas e ninfomaníacas, mulatas perdidas, a ralé da prostituição, tipos ambíguos de calças largas e meneios de quadris, caras lívidas de rodeios das e praças, homens desbriados, toda essa massa heteroclita carejava impaciente para que começasse a orgia. Os velhos tinham olhares cupidos, melosos. Os tipos dúbios tratavam-se em riuntas e esbitornas, faces pincomadas. E a um canto empregado dos correios, esticando o pescoço depenado de condor, fichava na penumbra a presa futura. Não era uma religião, era um começo de Saturnal. Ti que me tocavam no braço. Voltei-me, um poeta muito vermelho que cultivara outrora numa revista de arte, o satanismo literário. Desequilibrado, matoide, o carolino estava lá emparrada em cima de perversão poética. Fez apertando-me a mão entre as suas viscosas de suor. Curioso, hein? Mas palhaçada, filho, palhaçada. E a segunda que eu assisto? Uma missa negra de jornal de Parés com ilustrações ao vivo. Imagina que nem há padres. O oficiante é o degenerado que anda à noite pelas praças. E as hós? As hóstias, se essas ao menos são autênticas, roubadas às igrejas. Dizem até. E esticou-se e colou a boca ao meu ouvido como quem vai fazer uma iconetosa revelação. Dizem até que um sacristão na cidade a mercadejás. E para quem quer? Hóstias a destostõe, e boa. Mas que diferença, meu caro, da missa antiga, da verdadeira. Em vez de vem. Não se mata ninguém. E a polícia? Já não estamos no tempo de Giles de Reis nem da Montespan. Bom, tem-se. Pousou os dedos no peito, revirou os olhos aldosos. Era como se tivesse tido relações pessoais com o Giles e a Montespan. A turba, entretanto, continuava a piar. Todas as janelas fechadas faziam da sala um forno. Carolino encostou-se também e deu-me informações curiosas. Estava vendo eu uma rapariga loura, com uma fistula no queixo e óculos azuis. Era uma irroteuse da Praça Tiradentes. Certo homem pálido, que corcovava anando-se, era artista peladanista. Outro gordo e flacido fazia milagres e intitulava-se membro da Sociedade de Estudos Psíquicos. Havia de tudo. Uma senhora, vestida de negro, passou por nós grave, como cansada. E esta? Uma mulher original estranha que já adorou o fogo. Mas você está fazendo romance. Isso é literatura. Tudo é literatura. A literatura eu mirifico a gente do vício. Porque estou aqui. A leitura, o Ismans, o conego ego docre do loba, os livros enervadores. Os que arranjaram estas cenas, o rapaz dos correios, o Justino, o bode, e o nome satânico do sacerdote. Tem o cérebro como uma sanduíche de literatura. Mas restas destas 40 pessoas que eu vejo, tenho a certeza de ver e que encontrarei tal manhã nas ruas. Em ruas más, são depravados, pervertidos, doentes, endemonhados. Satan, meu amigo, que é o que se os padres arrancam dos corpos das mulheres no Rio de Janeiro avaradas. É sempre o melhor meio. O único eficaz, mas que nos tira a ilusão e a fantasia.
Confesse.
E um gozo a descida ao abismo da perdição como Deus do mal, este banho de gosma em que, de réis as cenas, nos acreditam os nossos olhos, alvovés nem os nossos ouvidos ouvindo-as. Começa a cerimonia, em tremo. Só falta aqui o falecido Corona. Abrira-se uma porta da casa de jantar e a crápula entrava aos encontrões dando-se beliscões com um olhar guloso e devasso. Como era razoável a desilusão de Carolino? A missa negra assiste? Era parodia carmaquialesca e sádica? Uma mistura de várias missas com invenções pessoais do sacerdote. Havia frases do ofício da observância, trechos sacrilegos do abade Gigborg, a missa de Vintras, esse doido formidável, aparatos copiados aos ansarias da Siria e um desmido deboche, o deboche do teatro. Pedro, em noite de carnaval, se a polícia não contivesse o desejo e as portas se fechassem. Carolino tinha razão. O erotismo ambicioso de Utero Rara devia ser mais interessante. Gibolgas pervindo de Lagoa Benta ao corpo no montete pondeitada nos Evangelhos dos Reis, os pombos queimados, a paixão de Nossa Senhora lida com os pés dentro d'água, o ciborio cheio de sangue. Inocente no centro das sensações, tinha um fim. A missa de Ezequiel, o ofício supremo em que além de Satan, Belial, Moloch Baal Fagor, era religio a mente terrível. Aqui os meus olhos viam, Não o assava de fantasia de debochadas e histéricas necessitando do refle policial e do chicote. A casa de jantar estava transformada em uma capela a quatro. Zerofundo levantava-se o altar-mor, ladeado de um avão empalhado com a cauda aberta. O pavão simbolo do vício triunfal. Nos quatro cantos do tecto, morcegos, deitados em corações de papelão vermelho, pareciam assustados. Panos pretos com cruzes de prata avolvadas cobriam as janelas e as portas. Do altar-mor, que tinha três degraus cobertos por um pelego encarnado, descia, abrindo em forma de leque, um duplo renque de castiçais altos, sustentando tochas acesas de cera vermelha. Era essa toda a luz da sala. O bando tomou posições. Alguns riam, outros, porém, tinham as faces paulidas, olhei rentas dos apavorados. Nós e o poeta ficamos no fim. Um silêncio caiu. Do alto, pregado à cruz tosca, uma escultura ínfame pretendia representar Cristo, doce Jesus. Era um neco torpe, de bigodes retorcidos, totalmente excitados, que olhava os feios com um olhar trocista e o beicinho revirado.
Se estamos na casa do horrendo, guarde a sua emoção. Tudo isso é legião.
O mesmo fazem com Iscariote no sabado de Alu e os meninos catuliscos.
Guardei!
Vinham aparecendo aos saltinhos. Num andar de marrecos presos, quatro sacristães com as sotainas em cima da pele. Esses efebos diabólicos, de faces carminadas e sorrisinhos equívocos, passeavam pela sala como menageres preocupadas em um jantar de cerimonia, dando a última de uma à mesa. Depois surgiu um negrinho de bate na marrela, com os pés nuzes e as unhas pintadas de ouro, trazia os braseiros para orar um incenso, e quando passava, pelos homens erguia devagar o balandral cor de enxofre. A princesa doadora do fogo olhou-o com gula e ia talvez falar, quando apareceu o sacerdote acompanhado de um outro sacristão exótico. À luz dos círios que estalidavam, nessa lua vacilante e agonica, o mulato era teatral. Alto e grosso, com o bigode trincado, as olheiras papudas, os beiços sensuais pendentes, fez a aparição de cara encarnada e bapaculo de prata com o símbolo de Shiva potente.
Esse homem é doido. Um sádio inteligente.
Tem como prazer de único crime de um príncipe que me um ano elogiou e a moral acho duvidosa de Londres. Ainda não conversou com ele? Muito interessante. Há tempos inventou a divina junção dos sexos num tipo único, o androgino satânico. Admirável.
Ah, o iteiteirateuera. Fiz.
O mal, retrucou o poeta cínico e atou oi doutor Justino. O pobre médico encostado a uma das cruzes batia e palmas clamando.
Sataná, Sataná, nosso senhor, sode.
O sacerdote virou-se. A cauda estrelada de um pavão cobria-lhe o peito da túnica.
Vou-se, juntou as mãos e a prodigiaria da missa cacatolica em latim, mudando apenas Deus pelo diabo.
Era tal qual curvaturas, gestos, toques, de campainha, respostas de sacristães, tudo. De repente, porém, o homem desceu os três degraus, os sacristães surgiram com turibulos enormes, e ele, despregando a casula, sorri inteiramente nu, com o cavaigna revirar a mão na anca e ao crumamamam o próprio rebelde. As mulheres, os pequenos equívocos, o oculte arrancaram as roupas, rasgarram-se enquanto o seu dorso reluzente e suado cur vava-se diante dos incensos. Depois de novo, com uma voz do metal bradou.
Satan, goria da terra,
tu que aclarras os pobres homem, fonte do ouro, misterioso guarda das criptas e dos antros, tu que moras na terra onde o ouro vive, causa dos pecados, amparo da carne, delírio único, fim da vida. Deixa que te adoremos. Não te exterminaram as açoitanaratas, não te perdeu o outro, não se acabará nunca o teu poderoso império. Ó lógica da existência, Satanás, estás em toda a parte, és o desejo, a razão de ser, o espasmo. Ouve-nos aparece em perra. Não vês na cruz o larapio que roubou a tua lábia e o teu saber.
Murmurei.
Guarde a sua emoção, meu amigo, e do rito. Leles dizem que Jesus foi fiel a princípio de Lucifer. E preciso encarnar o mágico, continuava o homem. Neste pedaço de pão, é preciso magoá-lo, fazê-o sofrer, mostrar-lhe que és único, impassível e admirável. Que seria da humanidade se não fosse o teu auxílio? Ó portador dos gozos, ó desmascarador das hipocrisias. Todo mundo soluça o teu nome, a Pérsia, a Chaldé, o Egípto, a Grécia, a Roma dos roubadores da tua pompa. Olha,